devagar, quase parada. O seu foguista bota fogo na fogueira, que essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor. E não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca, atraca ali carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro em meu lugar. Se chego tarde, não vou casar. Eu perco a noiva e o jantar. A moça não é nenhuma miss, mas é prendada e me faz feliz. Seu pai é um próspero fazendeiro. Não é que eu seja interesseiro, mas sempre é bom e aconselhável unir o útil ao agradável. Isso que não sai do chão. O urinário no carvão, entupir a lotação.
E eu nem sou desse vagão,
mas que baita confusão. Tem que olhar alemão,
empregado com patrão.
Opa, opa, passar a mão.
Para falar dessa
coisa. Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que entender. Esse expresso vai atroz, mas parece um pangaré.
Os guris cresceram, mas continuam aprontando e levando arte e boas histórias pro palco. É assim que os irmãos Cleiton e Cledir descrevem o projeto dos 40 anos do show Histórias e Canções, que Londrina recebe semana que vem, dia 16, 8 da noite, lá no Teatro Marista. Gravamos ontem uma entrevista com eles. Na conversa, comentam como lidam com os imprevistos em cena, alguns perrengues vividos ao longo da carreira. A introdução pelo Cleiton do violino na música brasileira, também sobre a importância de estar preparado para o acaso. Quais os acasos mais impactantes na vida de vocês? Eu perguntei. Cledir disse que o dele foi ter nascido irmão do Cleiton. Você vai ouvir agora a primeira parte da entrevista. Agora, 11 horas e 11 minutos, a gente está gravando um bate-papo agora. Iniciamos uma gravação por vídeo com os irmãos Cleiton e Cledir, que na próxima quarta vão apresentar Histórias Divertidas, Canções Inéditas e Sucessos em Versões Acústicas, show Histórias e Canções. Obrigada, Cleiton e Cledir, por essa oportunidade que a gente tem de bater esse papo com vocês. A gente tem a presença do Elisandro Pelim, que é o produtor e apresentador do Sons do Minuano, que está realizando esse show junto com os 33 anos da Rádio El. Presença também do Francisco aqui nos nossos estúdios, no áudio, Ricardo Lima. Cleiton e Cledir, faz tempo que vocês não vêm para Londrina, né? O que que representa voltar a circular, os shows que vocês têm realizado com casa cheia, tá com um projeto lindo também, Casa Ramil, que vai ter o lançamento agora em setembro, né? Então, o que que é pé na estrada agora nesse retorno, né? Que bom que a pandemia arrefeceu.
Olá, Cleiton. Já que o Cleiton ficou intimidado, muito bom. Prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, trazendo algumas informações desse show que a gente vai fazer. A gente está muito contente de voltar a Londrina, como você falou, há muito tempo que a gente não se apresenta em Londrina. O que aconteceu realmente é que essa pandemia foi uma tragédia, né? Principalmente para o país, para as pessoas que se foram, né? Então foi um momento muito terrível para nós artistas. Também ficamos 2 anos praticamente dentro de casa, né? Sem poder ter contato com o nosso público. E o que acontece agora, passada essa fase, é que a gente está voltando com uma vontade de fazer show, de cantar, e o público está muito feliz. Então, onde a gente vai, é sempre casa cheia, é um público bastante satisfeito, né? Então está um momento muito especial, muito bonito, não só para a música, mas para a cultura de uma maneira geral do nosso país.
Para nós é um prazer enorme voltar a Londrina, né? A gente tem viajado bastante por várias cidades do Brasil, mas estar dentro desse projeto organizando, que está ligado à cultura do sul do Brasil, para nós é uma honra também. Nós nos consideramos representantes de uma cultura moderna do sul do Brasil, né? Moramos no Rio de Janeiro há muitos anos, mas somos a dupla gaúcha do Brasil, né? E isso para nós é um grande orgulho, né? Então, estar próximo de vocês, poder levar as nossas histórias, esse espetáculo, é um espetáculo muito curioso para quem assiste, além das músicas conhecidas, algumas coisas inéditas também. tem muitas histórias que a gente vai contando, que agora já são apenas 40 anos de carreira, né? Os guris cresceram, mas continuam aprontando e levando arte e boas histórias para o palco, que ficamos contentes de estar em Londrina, que é uma cidade pela qual a gente sempre teve bastante carinho.
Vocês são considerados uma das duplas mais longevas, né, da música brasileira, mais de 40 anos, tem uma sintonia muito grande entre vocês. Eu queria saber também um pouco das principais diferenças de personalidade e temperamento. Vocês chegaram a ficar 7 anos separados e a dupla retomou. Eu queria saber um pouquinho desse bastidor, assim, né?
É, na verdade, nós somos irmãos, temos muitas semelhanças e, ao mesmo tempo, muitas diferenças, principalmente de temperamento, né, de hábitos. Por exemplo, eu tomo chimarrão todo dia, o cliente não, e por aí vai, né? É, e a gente passou a vida inteira cantando juntos, né? Primeiro, quando criança, inventamos sempre uma coisa ou outra. Depois, profissionalmente, começamos com almôndegas a partir dos anos 70. E sempre juntos, né? Fizemos a dupla. Na verdade, a gente estava muito cansado, né? A gente precisava de umas férias, mas nem isso a gente estava se dando conta, né? Então, precisamos parar um pouco para perceber, fazer consciência do que a gente estava vivendo. Depois que a gente ficou um tempo separado, voltamos muito mais maduros e felizes os dois. E eu, do meu ponto de vista, artisticamente, a gente produzindo muito mais e muito melhor.
É, e a gente tem uma diferença também na música, que eu sou o cara mais ligado à parte musical, né? E o Cledir mais na parte literária, nas letras das músicas, por exemplo. A gente compõe, normalmente eu faço a música, o Cledir faz a letra. Mas, claro, tem muitas músicas do Cledir só dele, e tem músicas que são muito conhecidas, músicas minhas também, né, que eu fiz sozinho. É, mas existe essa... Eu acho que o mais importante dessas nossas diferenças, ali somos de signos opostos, né, para quem gostar de astrologia, eu sou leonino e ele é aquariano, então seriam signos impossíveis de conviver, né? Exatamente o que é defeito em mim é qualidade dele, que é qualidade dele é defeito em mim. Então tem uma questão de meio insuportável na nossa convivência, mas quando você convive com alguém que é muito diferente de você, quando você consegue uma relação equilibrada como é a nossa, os frutos são muito grandes, né? Porque exatamente por pensarmos diferentes em muitas áreas, né?
Eu queria aproveitar e complementar essa fala do Cleiton. Hoje em dia se fala muito em diversidade, né? A gente tem que eu respeito a diversidade. Todo mundo fala isso de uma maneira muito bonita, muito bacana. Mas conviver e respeitar os diferentes da gente é uma coisa muito difícil, muito complicada. E o Cleiton está falando exatamente de uma coisa, de dois irmãos que passaram a vida inteira juntos e são diferentes. Não é diferente a cor, não é diferente o gênero, mas são diferenças. Então, aqui é um bom exemplo do quanto é diferente, e do quanto é difícil, e do quanto é bonito, e quanto se pode ter resultados muito melhores se a gente realmente respeitar as diferenças de uma maneira em geral dentro da nossa sociedade.
Bem bonito. Você sabe que teve aqui há uns 15 dias atrás um músico, compositor aqui de Londrina, ele se chama Elcio de Oliveira, a banda dele se chama Terra Celta, eles fazem um folk rock autoral, já tocaram 4 vezes no Rock in Rio, e aí o Elcio viu o cartaz do show de vocês aqui na rádio, falou, eu vou nesse show, e ele lembrou de uma história de um show que ele foi assistir de vocês, que o violino do Cleiton, de repente, pifou. E aí o Cleiton, tentando arrumar o violino, dizia assim, olha pessoal, escutem como seria esse trecho com o violino, fazendo uma brincadeira com o público, e aí depois deu certo, o Cleiton conseguiu colocar o violino na canção de novo, então ele estava recordando essa história, né? E ele falou da importância também, Cleiton, de você ter sido um dos primeiros a colocar o violino, né, na música brasileira. Eu queria que você comentasse um pouco disso.
Ah, muito obrigado. Você falou duas coisas. Um abraço para o Elcio, que a gente manda aí, dizendo sempre um sucesso para ele. É, a gente tem... Você falou duas coisas muito importantes, né? Uma é a questão da capacidade de improvisação que o artista tem que ter no palco. Aliás, esses são os melhores momentos para os artistas, né? Quando sai daquela do feijão com arroz e você tem que enfrentar diferenças. Eu adoro correr riscos, né? Eu me lembro de uma vez em Brasília também, o equipamento de som queimou todo, só fiquei eu com a voz. e eu estava cantando uma música e fiquei improvisando durante 20 minutos. E o público delirou com aquilo, eu não parei nunca de cantar, estava inventando letra nova da música. Essa história do violino que Elcio lembrou é muito legal também, né? E eu tenho, muita honra realmente de ter trazido o violino para a música popular brasileira. São muitos poucos que tocam aqui no Brasil, né? Na Europa o violino é um instrumento muito comum, mas no Brasil não. E tive esse privilégio, nós tivemos o privilégio, Cleito e Cledir, de estudar música desde muito pequenos. O tamanho do Francisco aí, a gente já estava lá no Conservatório de Música tocando violino, estudando desde, estudo violino desde os 8, 9 anos de idade, né? E depois, quando a nossa primeira banda se formou, nós começamos a juntar os instrumentos que cada um tinha e eu comecei então a utilizar o violino ainda timidamente no início para algumas coisas. E dali eu realmente voltei a estudar para valer, com muita responsabilidade, e hoje tenho muito orgulho de apresentar o violino. E eu sei que as crianças gostam muito, né, querem saber que instrumento é. Eu até faço hoje em dia um trabalho de marketing com o meu violino, ele é todo pintado, desenhado por artistas plásticos, né, que são convidados. Eu volto e meia, o meu violino recebe uma nova cara, com uma nova pintura, para sair um pouco daquele tradicional do violino marrom, e as crianças adoram, né? E eu fico muito feliz com essa comunicação paralela, digamos, à nossa música, né?
E vai ter violino no show Histórias e Canções aqui em Londrina, né, Cleiton?
Com certeza, o violino não pode faltar. Vozes, violões, violino, e tu, e o Cleiton toca quatro, o venezuelano também, que é um instrumento muito bonito. Então, nós no palco, os dois, e como já me disse uma vez umas pessoas que assistiram ao show no Nordeste, que a gente conhece uma orquestra no palco, né? A gente se diverte muito, a gente explora muito os recursos que se tem, né? Pode parecer uma coisa minimalista, mas é um espetáculo, com certeza, com muita energia sempre.
E vocês têm uma equipe técnica até relativamente grande, né, para acompanhá-los nessa empreitada, um trabalho profissional de excelência, né? Conta um pouco desse bastidor, para fazer um show desse tipo acontecer no palco, quantas pessoas vão vir com vocês e por quê, né, dessa equipe que precisa estar junto?
Isso é um detalhe fundamental na vida do artista e as pessoas muitas vezes não têm ideia, né? Às vezes querem contratar a turma, sabe? Então são duas passagens. Eu digo, não, calma, né? Depende do formato. A gente faz alguns formatos diferentes. Em geral, nosso show é um show com banda. Então, além da banda, agora esse show de Londrina que a gente vai fazer é um show mais intimista. É só Cleiton e Cledir no palco. Né? Mas como diz o Cleiton, não é com menos energia do que seria o contrário. Mas em geral temos a banda que nos acompanha e temos o produtor, temos o empresário, temos um técnico de luz, temos dois técnicos de som, um para o PA e outro para o monitor, temos um hold, que é a pessoa que liga e acompanha tudo isso no palco. Enfim, é uma equipe muito profissional. Isso nos dá uma segurança muito grande também. Chega em qualquer lugar, a gente chega, entra e faz o show, porque aquilo ali está preparado, né? Preparado para a gente fazer bem feito. Já fizemos lá no início da carreira, a gente fez muita coisa errada, né? O pessoal dizia, não, vem que tem, aqui tem quem faça a iluminação. Aí tu chega no lugar, tem um spot, né? Porque a iluminação também faz parte do espetáculo, né? A mesma coisa com o som. Quando a gente estava começando lá no início de tudo, já teve casos assim, né? Fazer um show num clube, ah, legal, não precisa trazer som que a gente tem aqui. Aí chegamos lá e uns microfones que os caras pegaram E esse microfone de gravador caseiro, sabe, uma coisa terrível, e acaba ficando muito ruim para o povo. Então, para a gente é fundamental ter essa nossa equipe que mantém o nosso show sempre em alto nível técnico.
Queria retomar aquela pergunta que você fez do violino, que eu lembrei de uma história muito legal. A gente às vezes faz espetáculos com orquestra, né, orquestra sinfônica e tal. E uma vez eu estava fazendo uma apresentação dessas, e eu tocando, peguei meu violino, tive que fazer alguns solos e tal, um pouco envergonhado, porque eu estava na frente de grandes violinistas, pessoas que têm uma técnica apuradíssima, tocam obras muito complexas. No final do show, um deles foi lá conversar comigo e me pediu um autógrafo. E eu disse pra ele, um desses violinistas, né? Ele disse, olha, eu que tenho que pedir autógrafo para vocês, cara, porque, né? Ele disse, não, você tem o que você faz, nós não sabemos fazer na orquestra. Que a questão também do violino, que eu ia explicar para as pessoas em geral, e sugerir aos violinistas que trabalham com música popular, que é muito importante se desenvolver na arte da improvisação. Né? Diferente de você pegar um instrumento e improvisar em cima de um tema musical e você ler uma partitura. Nenhuma delas tem demérito, é lógico, né? Eu já escrevi muita partitura para outros músicos tocarem, mas eu gosto muito de tocar o violino improvisado, brincar com o instrumento, né, em cima dos espaços que existem nas canções, e eu fiquei muito, muito honrado, né, com esse comentário do músico da orquestra lá, que salientou esse detalhe importante que eu recomendo para todas as pessoas que estudem os instrumentos musicais. E se desenvolve na interpretação também, na improvisação. Eu venho a falar, desculpa, Patrícia, vai.
Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Vocês disseram que essa questão da educação musical sempre foi um valor para a família de vocês, né? Fazia parte da educação. Hoje em dia, como é que vocês avaliam?
Eu acho que o Caetano falando sobre isso, né, é fundamental para a gente, essa liberdade que a gente tem, essa intimidade com os instrumentos, não só com instrumentos, com as nossas vozes também, o cuidado que a gente faz sempre um aquecimento vocal antes de entrar em cena, né? Então não é às vezes as pessoas que só assistem um artista no palco não tem ideia do preparo que é preciso ter, né? E a gente passou a vida inteira se preparando sempre, estudando, a gente fez faculdade, nós somos engenheiros os dois, mas também fizemos faculdade de composição e regência, né? O Cleito fez mestrado na França ainda, né? Então temos um preparo musical, artístico bastante grande. E as técnicas e instrumentos, né? A gente tem que estar sempre pronto, né? Pronto de bala para as coisas, até para o acaso, né? Como o Cleito estava contando, daqui a pouco estraga um violino no meio do show, aí tem que estar pronto. The show must go on, né? E tem uma... Tem uma palavra que eu gosto muito em inglês, que é o serendipity, que é o serendipidade, que seria em português, é o estar preparado para o acaso. Né? Então a gente tem que estar sempre pronto, porque o acaso passa às vezes na sua frente e você tem que estar pronto. Né? E às vezes é uma vez só na vida que surgem determinados acasos. Né? É tudo isso que é muito bonito na nossa vida.
E qual você diria que foi o acaso mais impactante na tua vida, Cledir? Assim, o que aconteceu?
O mais importante foi eu ter nascido e olhado para a cara desse sujeito que já estava me esperando, entendeu? Assim, vamos lá que está na hora do ensaio. Entendeu? Pô, isso marcou minha vida para sempre. Eu nunca mais consegui ser um cara sozinho, né? Então eu sou o Cleide Cledir. As pessoas na rua me dão Cleide Cledir. Isso aí é uma marca, tanto para mim como para o Cleiton também, né? A gente carrega isso para sempre.
E o teu acaso, Cleiton?
Ah, foram muitas coisas que aconteceram, né? Você citou já esse do violino, citei o de Brasília, né? Então, a nossa vida, ela tem, assim, apesar de nós dois sermos formados em engenharia, eu sou engenheiro eletrônico, eu sou engenheiro mecânico, também temos formação de música, né, para o superior. A nossa vida também é pontuada de acasos, de aleatoriedade. Né? Eu lembro que quando a dupla se formou, a gente já tinha uma experiência com o Almônica durante alguns anos, e algumas gravadoras fizeram algumas propostas para nós que não eram muito interessantes. A gente escolheu, por acaso, um caminho mais difícil, que foi esperar o momento que a gente estava precisando começar uma carreira e tal, e deu certo, escolhemos o caminho certo do trabalho, do contrato, aguardamos um contrato de 3 anos com uma gravadora, nos anos 80, porque nos lançou para o Brasil todo. Né? Então, a nossa vida é pontuada de acasos, né? Só que tem um lado lógico da engenharia, das pessoas que conversam muito, da participação da Branca Ramil, nossa empresária, que é, digamos, é a terceira pessoa da dupla, é uma dupla de três, que é muito importante a opinião dela em tudo que a gente faz, né? Então, a gente tenta fugir dos acasos e acertar o caminho através da lógica, mas nem sempre é possível, né? Como vocês sabem, a vida de todo mundo é regada de coisas inesperadas, né? Então a gente tem que procurar sair dela da melhor forma possível, né?
Lembrei da frase, né, da música dos Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né?
É, legal, legal.
Agora, 12:41, primeiro trecho da entrevista com Cleiton e Cledi, gravada ontem. Áudio e vídeo, Ricardo Lima. Segunda-feira tem mais. E a Raquel Cacitas e a Heloísa Gonçalves vão editar algumas imagens para o Instagram da UFM, já que a entrevista gravamos ontem por vídeo também. Semana que vem, eles comentam como mantém uma super vitalidade e pulsão de vida. Cleiton vai fazer 73 anos agora em agosto. Cledi tem 70. Mais novo é vegetariana, quase 5 décadas, praticante de yoga. Eles também vão contar como lidam com a velocidade das redes sociais e sobre suas diferenças. Um gosta mais de fazer letras, outro a música. Os ingressos para o show de Cleiton e Cledi custam R$ 110,00 a inteira, R$ 55,00 a meia, à venda pela plataforma Simpla. Você acha difícil acessar a Simpla? O show vai ser na próxima quarta, dia 16, 8 da noite. Se tem alguma dificuldade, você acessa o site da UFM. Lá no site, na hora que você abrir o site, radio.uel.br, tem um banner e você clica nesse banner, vai direto lá para o Simpla poder comprar o seu ingresso. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada, tá? Dois convites, um por ligação, valendo a partir de agora, para o 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, a primeira ligação já está tocando, tem mais um convite, tá bom? Você passa os seus dados para Dora, diz que Cleiton e Cledi.